Kojak na Rede está no ar para mais uma edição, edição do dia 26 de junho, sábado, com 8 páreos em Cidade Jardim, em São Paulo. O primeiro páreo marcado para as 13 horas e 30 minutos. Pistas de programa, mais um dia aparentemente bonito aqui em São Paulo. Vamos partir diretamente para a análise dessas 8 provas. No primeiro páreo, um páreo em pista de areia, os primeiros páreos têm sido complicados, né? Cidade de Jardim, ontem nossa indicação acabou correndo pouco, achei que ia correr de frente, foram brigar, mas é mais um páreo sem retrospecto aqui. Eu vou marcar It's a Prince, né? Número 5, é um cavalo que retorna com o líder entre os treinadores, virtual campeão Walter Lopes, com André Luiz Silva, tá uma vitória atrás do Rubinho Viana na derradeira jornada dessa temporada. Ele pode partir empatando já com esse It's a Prince. A carreira, ele chegou junto com o Vumaltini, né? Ele chegou a 8 corpos do Rocho Terra, era favoritão, o Vumaltini chegou junto, o Vumaltini depois já ganhou na areia também, mas era tudo areia encharcada, isso que me deixa só um pouco ressabiado. De toda forma, realmente, por a falta de adversários, deve ganhar esse It's a Prince número 5. Marquei para duplo Viking número 1. Esse cavalo reapareceu de quase um ano e largou muito ligeiro, foi para frente, aí tinha um penqueiro no páreo, aquele camisa 10, e o Viking acabou tendo um pouco de prejuízo numa carreira que o Icongo ganhou disparado. Acho que vai melhorar hoje, uma pule boa para segundo, 5 e 1, e o Dash, cavalo bem irregular, número 4, fica para terceiro, 5, 1 e 4, olho aí na pedra do estreante número 3. No segundo páreo, mais um páreo em pista de areia. Aqui eu vou ficar com a indicação da Yubet. Eu acho que ela tem um padrão de carreira superior a essa enturmação. Ela vem de correr um páreo muito forte, né? Correu a Pegasus, misturada com os machos. Acabou na última colocação, mas antes tinha um bom terceiro para Fascinating Fender no Paraná. E aqui em São Paulo, essa corrida contra a Hilux, embora na grama, é muito boa. No paro de 3 anos e uma. E no paro de areia, ela fez segundo para a Degazip. E a cara hermana, que era a líder, né, entre as potranquinhas aqui na areia, está no Uruguai hoje em dia, chegou a 15 corpos, quer dizer, chegou a 13 dela. Eu acho que o padrão dela é um pouco melhor, mesmo reaparecendo. Vou com a indicação da Yubet número 1. Runaway número 3 deu um vareio na sua derradeira atuação, e o Icongo depois deu também um vareio. Significa talvez que ela tem a carreira mesmo, essa 1 e 3, e a Old Glory, número 4, caindo de distância, tem corrido para os mais fortes, é a principal adversária. Volta aqui a Blaster, levinha, sempre perigosa, mas eu vou ficar com a ordem 1, 3 e 4. Terceiro para a abertura do Fest, é o grande prêmio, o Presidente Júlio Mesquita, grupo 3, 2.400. Embora o Mondragon vá subir aqui 600 metros, né, de 1.008 para 2.400, eu ainda acredito na sua melhor categoria, maior categoria. É um cavalo que talvez os 2.000 metros sejam o limite ali para ele, mas ele tem categoria e velocidade para ganhar esse páreo. Agora, é interessante, eu não acho barbada não, porque o Furo Jaguarete, quando correu distância morta na areia, deu um vareio, correu contra poucos potros, mas deu um verdadeiro vareio, também está subindo distância, mas é um animal que me parece mais talhado para os 2.400 do que o Mondragon. Tem uma corrida no derby até que bem regular, a 8 corpos, esse Furo Jaguarete. E o North Face, o número 3, é o animal mais velho, e eu diria que é efetivamente um fundista que não tem problema com a distância, né? Não tem problema nenhum de falta de estamina. Na categoria, eu vou marcar 5.43, Mondragon, Furo Jaguarete e North Face. Mas não acho barbada Mondragon, acho que até o North Face pode surpreender ganhando esse páreo. Quarta carreira, clássico Presidente Luiz Alves de Almeida, 1.000 metros, éguas de 2 e mais anos. Olha só, aqui eu vou marcar a Y Gold número 4, mais uma aqui do Freeway que eu tô marcando. Por quê? Porque na última corrida, no dia 17 de abril, quando ela enfrentou essa turma em 1.000 metros, ela, o iGold, livrou uns 3 corpos, tendo logo ao seu lado a Kindness, né, que é muito ligeira. E Kindness e o iGold vieram com 3, 4 corpos de vantagem sobre as demais, até faltarem ali 50, 100 metros, quando a Nat King Cole e as outras atropelaram muito forte. A Nat King Cole passou de viagem, a Y-Gold manteve ali por raspa de focinho o segundo lugar. Não tem a Kindness no páreo, tem a Hamit Bey, mas a Hamit Bey aparentemente sem Lasix não é a mesma coisa. Então eu acho que hoje talvez a Y-Gold tenha uma carreira mais favorável do que naquele dia quando a Kindness praticamente acabou com a vida dela. Eu vou então arriscar a pule da Y-Gold 4, óbvio, sei aqui que tem outras no páreo, tem a Índice Fatal, a potranquinha de 2 anos, tem a Hamit Bey que é super ligeira, mas tem a impressão que pode ser uma carreira mais favorável. Eu repito, vou marcar 4 Y-Gold para a dupla Nat King Cole meia dúzia, um ótimo ponto aqui do Rubinho Viana. E para terceiro, a Once Upon a Time, número 3, né? A Potranca, que fez uma corridaça na última contra as mais velhas, fez um bom segundo lugar, a cabeça da Hours, aparentemente uma Potranca de grama leve e deve também, obviamente, gostar do ritmo ligeiro dessa carreira. 4-6-3. Quinto páreo começa o betting. O grande prêmio é o João Carlos Leite Penteado, grupo 3. Aqui eu vou confiar na Best Magui e no Rubinho Viana. Ela correu 1.500 e ganhou 1.600, já foi um pouco demais para ela, acabou cansando, mas agora de volta a 1.400, embora tenha uma falta de sorte, nunca vi, não larga nunca por fora a Best Magui, nunca conseguiu largar numa baliza de fora, sempre largando por dentro. Ela eu acho que é mais ligeira que elas aqui. Eu respeito obviamente a Surprising e a Penelope Charming. A própria Leda continua sendo levada em boa conta, ela que tomava medicamento lá no Paraná, veio para cá limpinha e mesmo assim fez uma bela corrida, um segundo lugar. Eu confio na Best e ela continua bem e acho que a carreira com 200 metros a menos vai ser melhor para ela. Vou marcar ela para a ponta, 2 Best Magui, 5 Surprising, tem a facilidade de largando por fora o Ricardo saber o ritmo que dá para enxergar o páreo, né? O que o Rubinho não vai conseguir fazer direito ali com a Best Magui, mas a vida é assim, 2 e 5. Penelope Charming, número 4, deitando um pouquinho de modéstia, um bom ponto do André. Ele pode se adaptar bem com essa égua, que tem uma partida meio complicada. 2, 5 e 4 no quinto páreo. Sexta carreira, 1.800 metros. Aqui eu vou ficar com o Quick Fit, o número 4. Esse cavalo tá atrasado, né? 54 quilos, vai com vantagem de peso. É bom lembrar que na última ele correu o Cândido Egídio Souza Aranha, o clássico lá, 1.800 de faixa, né? Pro Easy Beasy, e acabou fazendo uma boa corrida, né? Correu até mais do que talvez o Easy Beasy, chegando a 8 corpos, indo até para uma característica que não necessariamente é sua, né? De ir para frente que nem um maluco, como foi. Correndo com mais calma e por si, o Quick Fit tem grande chance no páreo. Vou marcar para a dupla Quero Vir, número 5. O páreo tem uma tendência a ter um ritmo aceso e ele é o que mais atropela. Dá a impressão que atropela melhor, uma distância mais curta, mas vamos ver. 4 e 5. E o Ovo Maltini, muito regular, o número 2. Saiu do Platini, que foi para o Quero Vir, vai para o Rubinho Viana. Tem chance no páreo. 4, 5, 2. Sétimo páreo, um páreo 1.300 para os produtos 2 anos. Aqui, esse jeito nosso, meia dúzia, entra na carreira com bastante chances, né? A estreia tinha sido muito boa, um segundo lugar incrível que ele perdeu para o voo de Ícaro, e a corrida seguinte, uma prova clássica. Ele mostrou também ligeireza, largou por dentro ali entre os ponteiros. O prejuízo não foi tão sério, mas de fato taparam ali a baliza 1, os animais mais ligeiros, mas mesmo assim ele continuou, né? Não foi um cavalo que cansou. Gostei da corrida, 1.300, acho que não vai ser problema nenhum para esse filho do Wild Event. Vou marcá-lo, jeito nosso, vou respeitar o Quarteto Fantástico número 9, as corridas que ele correu foram em pares fortes, seja no Rio, seja aqui em São Paulo, seja na grama, seja na areia, a gente sabe que ele trabalha muito bem. Agora amarrar a língua, vai largar lá por fora, vamos ver se melhora, se ele corresponder ao que ele trabalha. Como disse a Jane, inclusive em entrevista, ele vai correr bem mais do que as últimas duas, mas repito, ele correu pares fortes. 69, a diferença é o King Eleven número 4, chegou muito longe no clássico, que o jeito nosso chegou em quarto, mas tem chance. E o Don Tequila, número 7, não pode ser desprezado, um cavalo já meio maduro aqui na enturmação, correndo pares fortes em curva e chegando sempre entre eles, né? Então tem possibilidades. Finalmente, último páreo, oitavo páreo aqui na areia, esse é o páreo duro, né? Capricharam na formação desse último par para quadrifeta. Eu vou marcar o Moleque da Vila 9, embora ele esteja com peso, né, 59 quilos, mas já que eu aprendi 55, acho que ele tem mais categoria do que esses potros, do que esses cavalos. A vitória dele sobre o Downey na areia me impressionou bem, porque ele sempre esteve por dentro do Downey, mas sempre na mão do piloto, e na reta de chegada ele tem mais final do que o Downey, que deve ter uma carreira aqui complicada na frente, com bom de briga e outros animais aí que podem também brigar na primeira parte do percurso. Eu acho até que o bom de briga vai fazer uma ótima corrida, para mim é o principal candidato à dupla. Eu marquei 9-5 no páreo, e o Bravo Mensageiro 10 retornando, além do Downey 4, entram como diferenças. Minha ordem é 9-5, 10 e 4. Esse Bravo Mensageiro retorna, né? 2 meses parado, mas larga lá por fora. Vem de corridas. Correu contra a Indini Bryan. Páreo forte, eu acho que tem chance nessa carreira. Nós voltamos já com as indicações finais. Indicações finais para sábado 26 de junho. Bom, final das estatísticas, a gente, provavelmente o André Aile Silva, primeiro para o ganha e já empata com o Rubinho Viana, e aí ele tem vantagem na premiação. E aí o negócio vai ser decidido, acredito eu, quarto páreo que o Rubinho tem na Tiquim Cole, com uma grande chance de vitória. Depois no quinto os dois têm Best Magui, o Rubinho, e o André tem a Penelope Charme. E daí por diante, dificilmente um dos dois vai conseguir vitória, né? O André Jacksonville Boy, o Rubinho com Baita Blade. Então, vai decidir ali quarto e quinto páreo, provavelmente. Então, fiquem de olho nessa disputa pelo título de campeão das estatísticas de pilotos dessa temporada. Bom, a crava do Fest ontem era uma molezinha, né? Deu, apertado, né? Inclusive, sofrimento danado, mas deu. Hoje, tem pares pequenos, mas equilibrados. Eu acho que a única, a crava, assim, melhor, embora não pare o cheio, é o jeito nosso, né? Sétimo para o meia dúzia. Eu tenho um pouco mais de convicção nele do que nos outros animais aqui que eu indiquei. E a bomba do Kojak? Bomba do Kojak vai ser o Moleque da Vila, né? Oitavo para o 9. Imagino que seja uma polizinha um pouco melhor. Acho que, mesmo com o aprendiz deslocando 55 quilos, ele entra com chance no páreo, porque tem bastante final aqui num páreo que tem tudo para sair brigado. Tá certo? Uma boa sorte a todos. Kojak na Rede volta amanhã, atenção, excepcionalmente amanhã, domingo, com a análise da Copa dos Criadores, a programação do Rio de Janeiro. Boa sorte a todos.